Famílias Felizes com Milu Cordeiro.
Quero, antes de tudo, cumprimentar a Milu Cordeiro mais uma vez. Obrigado, Milu, por estares aqui connosco.
Olá, Daniel, boa tarde e boa tarde aos nossos ouvintes também. É um prazer, é uma alegria muito grande estar convosco novamente.
Tiraste umas palavras da boca, porque eu ia dizer mesmo, é uma alegria muito grande
alegria.
Quando estamos juntos.
É uma alegria, e com o sol, e com o sol ainda mais.
Mas é verdade que estes assuntos da família, e quando nós olhamos, sobretudo para os diferentes programas que temos vindo a realizar, primeiro olhámos para a criação, como surgiu o homem, como surgiu a mulher, as maravilhas relacionadas com esse momento mágico, depois as características da família, vimos também as características do homem, aquilo, quais são as expectativas, quer para o homem, quer para a mulher, isto no programa anterior. E ainda vamos ter mais dois programas que fecharão este guarda-chuva, este assunto maior que tem a ver com a família, sendo que o assunto da família nos vai estender por todos os nossos programas. Hoje vamos falar sobre a sexualidade, como é que se relacionam o homem e a mulher, e vamos perceber o que é isto da sexualidade, porque é muito mais abrangente do que o conceito de hoje em dia, para depois, no próximo programa, falarmos nas dificuldades, não é? Os problemas, como é que eles surgiram? Nós agora já vamos poder apontar o dedo no próximo programa, já podemos dizer, isto aconteceu porque aconteceu aquilo na altura A, na altura B. Brincadeiras à parte, a verdade é que tu trazes para nós um assunto hoje, que vai ser analisado à luz da Bíblia, mas curiosamente tem sido um dos assuntos tabu, ou o maior assunto, ou o maior tabu de sempre no meio cristão. Mas qual é a importância deste assunto, da sexualidade do homem e da mulher, num assunto dentro deste guarda-chuva? Chuva da família.
É assim, Daniel, como temos dito e disseste-o muito bem, ao longo destas quase 10 semanas que estamos juntos nestes programas, tentamos trazer não a nossa própria o nosso próprio conhecimento ou o que eu acho, o que eu penso, mas tentamos basear sempre na palavra de Deus tudo aquilo que nós estamos a dizer e aquilo que nós estamos a refletir em conjunto. E por isso é que pegamos nesta parte do livro de Génesis, portanto, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, para a semana iremos tocar parte do capítulo 3, para basear exatamente esta nossa reflexão e o nosso conhecimento em relacionamentos e em, particularmente em relacionamentos na família, portanto entre marido e esposa, entre pais e filhos, baseado num assim diz o Senhor. E portanto por isso é que indo ao livro de Génesis e logo nos primeiros capítulos nós tiramos, portanto, todos estes ensinamentos que viemos a fazer ao longo destes programas. E inevitavelmente, porque não queremos fugir exatamente àquilo que está escrito, também neste relato do Génesis, que é o momento da criação, há um momento muito particular em que o Senhor se refere exatamente à intimidade, portanto ao conhecimento sexual entre marido e esposa, portanto entre homem e mulher. E portanto hoje nós iremos sobretudo analisar e refletir o capítulo 2 do livro de Génesis, versículos 24 e 25. Posso desde já, portanto, dizer o que está escrito, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Portanto, esta é a primeira referência que nós encontramos na Sagrada Escritura, acabamos por concluir e por compreender que, assim como temos dito ao longo destas semanas, a família não foi uma ideia de nenhum ser humano, não veio por acaso, nem veio por ideia iluminada de um ser humano, mas veio exatamente por vontade de Deus, por desígnio de Deus. Também a sexualidade, portanto, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, portanto, na relação matrimonial, vem por vontade de Deus, ou seja, o Deus criando a mulher da forma como o criou, com todo o seu aparelho genital, sexual, assim como o homem, também designou e, portanto, idealizou um relacionamento íntimo sexual entre o marido e a esposa. E, portanto, quando nós encontramos aqui logo esta primeira referência no livro de Génesis, que o homem deixaria pai e mãe, e repara, quando eu, por exemplo, quando eu faço apresentações para a classe mais mais jovem para os jovens, e com certeza aceitando e promovendo aquilo que a Bíblia diz que os jovens deveriam de ser castos até o dia do casamento, portanto conhecerem sexualmente após o casamento. Eu costumo referir isto quando o Senhor diz para deixar pai e mãe e se unir à mulher. Repara, é uma consequência quando nós temos capacidade de deixarmos o pai e a mãe, e portanto isto mostra uma certa autonomia, já uma certa independência, já o ter capacidade para assumir a sua própria família e daí unir-se à sua mulher. E então esta união, diz ele, tornando-se, portanto o relato bíblico, tornando-se os dois, e depois diminui, como que dizendo, uma só carne. E com certeza que não há momento extraordinário e mais importante e que realmente demonstre esta questão do dois em um, como é aquele momento em que realmente estão a conhecer-se sexualmente e portanto estão na sua intimidade. E o que é interessante é que antes do pecado, e por isso é que nós para a semana, e já deste um vislumbre sobre isso, iremos dar um toque bíblico sobre se realmente a família era para ser vivida e para ser usufruída com toda esta perfeição e este ideal que Deus criou, nós questionamos porque é que então estamos agora aqui, não é? Com todas as nossas dificuldades e os nossos problemas, e com muitas separações e com muitas divisões, com muitas contendas e muitos desentendimentos. Para a semana nós compreenderemos mais isso, e é interessante que este versículo diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Portanto, havia uma empatia e havia uma compreensão e uma aceitação de um e de outro, exatamente como Deus os havia formado, como Deus os havia criado, para complemento e para realização pessoal de prazer, de gozo, de felicidade, inclusive na parte física, que Deus assim havia construído.
Sem motivo algum para se envergonhar, não é?
Porque sem motivo algum para se
envergonhar. Podemos então dizer que aquilo que é o conhecimento que nós vamos tendo hoje, já com muitos séculos de pecado na sociedade, os tabus que se foram surgindo à volta da sexualidade têm uma ligação direta com o momento do pecado.
Exato. Mas, aliás, o homem é que o fez assim e o compreendeu assim, e tanto que o deturpar dessa ideia, por isso é que eu gostava muito que este programa servisse para compreendermos a sexualidade como um dom de Deus. Portanto, não é um dever da carne inevitável, ou seja, o tal pecado escondido que inevitavelmente nós temos que lá cair. Foi antes mesmo do pecado, e repara, nós estamos a falar antes da queda, que o Senhor criou homem e mulher, que o Senhor fez o homem e a mulher distintos um do outro, que o Senhor os convida a procriarem inclusive e a encontrarem-se sexualmente um com o outro. Portanto, nós estamos a falar de um período antes do pecado, em que o Senhor concebia na sua mente como para uma família feliz em todos os seus aspectos, que passava também pela intimidade sexual.
Essa é, digamos, a parte que nós certamente vamos descobrir ao longo do programa de hoje, porque percebemos claramente que após o pecado, não é, quando Adão e Eva, eles próprios se procuram vestir, não é, e dão sinais claros a Deus que já tinha havido ali alguma coisa, como se Deus não conhecesse todas as coisas, não é? Mas para além disso, claramente a questão da sexualidade, para além da procriação, tem sido um assunto muito controverso ao longo dos anos, através das diferentes comunidades cristãs.
Exatamente.
E tu trazes aí já alguns pozinhos de algum alerta. Mas que queiramos, quer não, a Bíblia aparenta trazer-nos textos muito fortes e muito rígidos sobre este assunto, que carecem uma preocupação atenta da nossa parte,
uma
não é?
Preocupação, uma explicação e também uma aceitação, não é?
Claro,
porque
claro,
no fundo estamos para isso, para aceitar a palavra de Deus. Mas para Daniel, em relação ao que estavas a dizer, assim como o pecado trouxe uma distorção e dificuldades em outras áreas da nossa vida e os aspectos da vida do ser humano, inevitavelmente trouxe também sobre este aspecto da intimidade, da sexualidade, já não vou dizer só no casal, porque hoje em dia a promoção da sexualidade passa também pelo não só dentro do casamento, mas fora dele, e vamos mais longe ainda, e de forma tão deturpada, inclusive, e respeitando com certeza a ideologia de cada um, até entre indivíduos do mesmo sexo. Portanto, a deterioração daquilo que era o plano de Deus, daquilo que era o vislumbre de Deus, com certeza que veio e fez-se sentir e tem-se feito sentir ao longo de todos estes séculos que têm passado em diferentes áreas da humanidade, e passa também pela questão da sexualidade. sexualidade.
Sendo que não custa nada fazer uma meia-culpa, sobretudo para a comunidade cristã, que muitas vezes, da forma como abordou estas temáticas, uhum, ou se quisermos, como não abordou, também foi contribuindo, infelizmente, para que a compreensão do mundo em relação à sexualidade tivesse chegado onde chegou,
exato,
não é?
Exato.
Ou seja, a comunidade cristã, olhando para a palavra de Deus, não conseguiu tirar as lições que dela lá estão, não é? Também nos sentimos, quer queremos, quer não,
é
assumir essa responsabilidade.
É verdade. E sabes, Daniel, exatamente por isso eu creio que é muito importante nós termos este diálogo aberto e transparente, acima de tudo com aqueles que são jovens, porque infelizmente hoje em dia, quando nós falamos ou ouvimos falar de sexualidade, nós ouvimos falar de sexualidade mais no sentido de se prevenir, e eu ponho aqui o prevenir entre aspas, as doenças sexualmente transmissíveis ou as gravidezes antecipadas que não deveriam de haver em determinadas idades, mais do que preparar os nossos filhos, os nossos jovens, para o momento mais oportuno, mais sábio e o timing certo para realmente se encontrar sexualmente com alguém. Porque eu costumo dizer, a sexualidade será, e portanto é este o ideal de Deus, que seja um dom à humanidade, quando ele é vivido no tempo certo, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, mas acima de tudo, quando é compreendida como que sendo e por ser um dom de Deus, ela tem também uma vertente espiritual. E às vezes nós não associamos isto à questão da sexualidade. Nós, na sexualidade, vemos apenas e só a questão física, portanto, a necessidade que ele tem, que ela tem, de se encontrarem sexualmente, e nós sabemos todos, mesmo aqueles que ainda não tenham, e que nos possam estar a ouvir, que ainda se tenham guardado e se estejam a guardar para alguém especial, mas todos nós compreendemos que há um encontro e há uma empatia e um processo químico, inclusive do próprio corpo, quando há um relacionamento sexual. Mas mais do que a questão física, e é isso que Deus quer que nós compreendamos, e por isso é que muitos jovens, muitas pessoas que tentam a fuga nesta questão da sexualidade não se sentem preenchidos e parece ser uma coisa efêmera, passageira, vazia, e que às vezes não compreendem porquê que parecia ser uma coisa tão extraordinária e que de repente se torna em nada. É porque não compreendem que mais do que o encontro físico, o encontro sexual como Deus almeja que tenhamos com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com a nossa esposa, seja sobretudo um grande momento espiritual. E quando eu digo isto, não é de forma alguma estarem ali os dois e a fazer oração o momento todo. Mas às vezes quando eu digo isto nas congregações que falo, que por que não, antes de nos encontrarmos com o nosso marido, a nossa esposa, termos aquele encontro íntimo, sexual e pessoal, não fazermos uma prece, uma oração ao Senhor, para que Ele abençoe aquele momento. Porque foi Deus que criou exatamente isso.
Amilu, é de certeza absoluta que tenho do outro lado da antena pessoas que no mínimo estão a fazer assim, mas como é que é possível?
É verdade.
São muitos anos, infelizmente, de uma compreensão errada sobre a sexualidade que nos leva a olhar para uma situação como essas, peço desculpa a expressão, mas provavelmente a maioria vai compreender o que eu estou a dizer, que é, parece um absurdo.
Sem dúvida.
Ah não, num momento desse é que se vai orar a Deus.
Como é que Deus
como
pode
é que
estar
pode
presente?
Ser,
sem
não é?
Dúvida.
Parece que Deus que cria ele a sexualidade,
isso,
que cria o homem e a mulher, nesse momento ele sai.
Ora bem, mas o absurdo é mesmo esse, é o oposto daquilo que tu estás a dizer. É nós acharmos que aquele que criou e que no início, antes do pecado, convidou Adão e Eva para se encontrarem sexualmente e se conhecerem intimamente, hoje, no momento presente, tenha que se abster ou sair, ou não estar presente, no momento, e quando eu digo no momento, que seja aquele que realmente Deus aprove e Deus dê a sua bênção, que é dentro do casamento, dentro da relação
matrimonial.
O que
nos deve levar a refletir é se hoje ele é feito segundo a vontade de Deus. E isso vamos ver agora com alguns textos.
Exato. Aliás, se calhar isso dava assunto para outro programa. Hoje nós iremos ver, sobretudo, as passagens bíblicas que confirmam que realmente a sexualidade é um dom de Deus e que o marido e a esposa que aceitem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como vinda da parte do Senhor, terão isto em consideração e será uma mais-valia para a sua realização pessoal e para a felicidade do casamento, ok?
Só referir que vamos ler alguns versículos bíblicos.
Isso.
Mas não vamos precisar de pôr bolinha vermelha.
Não.
Sendo que, muitas vezes, as pessoas que têm vergonha ou que possam ter vergonha da sexualidade possam olhar para estes textos, nem acreditando que a Bíblia fala sobre estas coisas, não é? Mas a verdade é que temos um Deus tão maravilhoso, que até sobre este assunto ele quis deixar indicações específicas.
Estás-me a fazer lembrar uma senhora, mãe de um jovem, que ia participar de uma atividade que íamos ter com um grupo de jovens para falar sobre a sexualidade. E ela abordava a diretora de jovens, dizendo: ah, eu não sei se os meus filhos devam ir, porque se calhar vão falar muito abertamente sobre estes assuntos. E a diretora de jovens abordou-me e instigou-me sobre essa questão, se realmente seria prudente. Ele ainda tinha só 12 anos, como é que era? E a resposta que eu dei foi: olha, nós o que vamos dizer não vai ser nada de novo. Os nossos filhos estão a aprender sobre a sexualidade noutros lugares, que possivelmente não estão a receber a informação correta, a informação certa, como Deus almeja que eles saibam. Portanto, quando nós falamos de sexualidade de acordo com a palavra de Deus, nós não temos motivo nenhum para nos envergonhar. Nós vemos apenas posicionar, ordenar e reorientar as nossas ideias para o lugar certo, onde realmente esse dom, esse privilégio é dado para ser vivido, exatamente para ser usufruído na felicidade do casamento. E, portanto, é esse o objetivo de
todos
Deus,
nós gostaríamos, de certeza absoluta, que os nossos filhos recebessem a informação certa no momento certo,
exatamente,
ao invés de fingir que não existe nada e eles receberem a informação como a recebem, não é?
Então, um primeiro texto que eu gostaria muito de poder propor-vos esta tarde é aquele que vem em Provérbios, no capítulo 5, nos versículos 18 a 20. Repara, este versículo por si só já é de uma sensualidade extraordinária. Diz assim: que o teu manancial seja bendito e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Repara, Daniel, quando o Senhor está aqui a convidar o homem a ser feliz com a mulher da sua mocidade, é como que, entre linhas, o Senhor estivesse a dizer que tu devas ser fiel sempre àquela que um dia tu prometeste amar. E é verdade que hoje em dia, às vezes, há compromissos que se fazem e que rapidamente se terminam. E quando o Senhor está aqui a dizer que o teu manancial, ou seja, o teu leito, o teu lar, seja realmente bem-aventurado, seja feliz com a mulher da tua juventude, da tua mocidade, sem dúvida que nós constatamos hoje em dia que, quando nós vemos aquelas fotografias, ou vemos mesmo dois idosos na rua com as mãos uma na outra, e quando vemos aqueles queridos que dão o seu testemunho e alguns até lhes perguntam como é que aguentaram tantos anos juntos, até esses cabelos brancos e até essas rugas todas, não é? Mas é isso que o Senhor convida, a termos este compromisso, esta aliança com aquela que foi da nossa mocidade, com aquele que foi da nossa mocidade. E agora repara, como uma corça de amores, isto agora há como que um toque e um timbre poético, portanto, que o sábio está a dar, uma corça de amores, uma gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Algumas traduções até dizem: embriaga-te sempre com as suas carícias. E Daniel, quando nós estamos aqui a falar, e repara, a palavra de Deus dá a entender este aspecto muito físico do relacionamento sexual.
E não aparenta nada ser um momento de procriação.
De todo. Quando dá aqui ter gozo, ter alegria, felicidade, e repara, o dar carinho e embriagar-se com as carícias nos seios da tua amada, e depois ele faz uma pergunta: e filho meu, será, porquê é que te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito ou aos seios de uma estranha? É como que o Senhor esteja, se por um lado ele dá a entender qual é o caminho da felicidade e dá a entender também que a intimidade sexual, o encontro sexual, as carícias, os beijos, o aconchego, a carícia entre marido e esposa seja legítimo neste contrato que é o matrimónio, ao mesmo tempo o Senhor diz: cuidado, porque é que irias fazer exatamente isso com alguém que não é aquela que é da tua mocidade, que não é aquela que é a tua esposa, não é?
Tu tens certamente outros textos para nos apresentar hoje. Nós faríamos vários programas só com este texto.
É verdade.
Tu tinhas um assunto para outro, para o outro,
para muitos
programas.
Para
a verdade é que a mensagem que está entendida e subentendida neste texto é de uma profundeza que muitas vezes nós podemos apenas ofuscar-nos com algumas palavras e olharmos para a parte das carícias sexuais sem perceber o envolvimento que está profundo neste texto, porque claramente o texto dá a entender que apesar dessas carícias sexuais, nomeadamente falando claramente sobre as carícias nos peitos, tem a ver com aquilo que a pessoa representa para ela. Aquilo que é, não é apenas a carícia em si mesma, mas é o que é, o que está por detrás dessa carícia. Por isso é que é a estranheza. Então, mas, não é? Porque, então, mas porque é que vais com uma estranha?
Isso.
Então, se fosse pela carícia, pelos peitos em si mesma, tanto faria ser a esposa como ser os da estrelha, não é? Ambas têm peitos e portanto as carícias seriam as mesmas. É muito mais profundo, profundo que isso. Tu utilizaste já por várias vezes a palavra conhecer, e a Bíblia é engraçado que quando muitas vezes quer dizer o relacionamento sexual utiliza a palavra conhecer.
Isso.
Tem a ver precisamente com esta relação, não é? Ou seja, é muito mais profundo do que aquele ato que está-se a viver ali, ou seja, ele representa muito mais emoções, muito mais sentimentos. É por isso é que um relacionamento fora do contexto do casamento não é nada.
Sem
não é?
Dúvida. Repara, por isso é que nós devemos ver esta questão do relacionamento sexual também como aquela realidade que transparece, que ele pode ser realmente esse momento, como tu estás a dizer e muito bem, que é resultado, é consequência de uma intimidade, uma empatia que já vem sendo alimentada ao longo dos anos e, portanto, a pessoa vai se conhecendo cada vez melhor e, quando eu digo conhecimento, não é só no aspecto físico da sexualidade, mas noutros aspectos, mas também daí requerer uma atenção do marido em relação à esposa e da esposa em relação ao marido, conhecendo-se também neste aspecto de diferenças entre homem e mulher, como é que um reage à questão sexual e como é que o outro reage. Eu creio que aqui atrasado já falámos num dos programas que
às vezes, atrás,
que uma das dificuldades às vezes no casal pode ser este momento da sexualidade, porque o marido tem uma forma de reagir como homem que é diferente da mulher, da forma como ela reage, mas se conhecerem mutuamente, até isso vai ser uma mais-valia para que este momento seja algo de extraordinário ao relacionamento entre marido e esposa. Mas também pode ser esse tal momento vago, efêmero, seco, e permite-me dizer, com perdão para os nossos queridos ouvintes, mas não é nada mais do que isso, um momento muito animalesco, que é apenas e só quando até inclusive pagamos para ter um momento sexual. Sexo, pagamos sexo. E, portanto, não estava no vislumbre de Deus de forma alguma que esse momento de intimidade sexual não estivesse associado a uma história de vida, ok? Que tivesse, como muitos hoje acham, que a questão de apenas se saciarem numa necessidade física será suficiente para cumprirmos ou para até buscarmos a nossa própria felicidade. E daí é que eu digo, muitas pessoas não compreendem o porquê da infelicidade, da frustração, inclusive alguns jovens, inclusive alguns homens e mulheres que buscam essa realização sexual fora do casamento e fora, portanto, da relação matrimonial, e que depois se sentem culpabilizados ou tristes ou vazios, porque exatamente a sexualidade não foi criada para ser vivida ou usada como nós hoje vestimos uma camisa e amanhã tirámo-la. Quando há um relacionamento sexual, quando há um encontro íntimo entre um homem e uma mulher, há marcas que ficam para toda a vida. Não é a mesma coisa que eu beber um copo de água e deito este copo fora, claro. E pego noutro copo. Portanto, Deus, sabendo isso, Ele tentou preservar o mais que pôde nos conselhos que deu, nas exortações que tem dado, o homem e a mulher a que vivam no contexto ideal essa relação sexual, para que realmente a marca que fique perdure para a eternidade, para toda a vida, mas uma marca positiva, não uma marca negativa. Porque muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, por terem diferentes experiências sexuais, por terem diferentes histórias na intimidade sexual, vão marcando as suas vidas e de histórias que realmente não ficam só um dia ou dois dias e que depois se apaga, mas fica ali para toda a vida, e portanto nós somos o resultado daquilo que nós vivemos, não é?
Exatamente.
E depois com certeza que ou mais feliz ou menos feliz, com mais problemas ou menos problemas, consoante as experiências que nós vamos ter.
E acaba por ser uma espiral, não é? Uma bola de neve.
Exatamente.
Não é? Porque um conhecimento, quando eu estou a falar de conhecimento, estou a falar de conhecimento, claro, como nós o dizemos, não como a Bíblia diz, de conhecer fisicamente o homem e a mulher, do ato da sexualidade em si, mas quando nos conhecemos profundamente, a relação sexual acaba por ser vivida com maior intensidade.
Exato.
E essa maior intensidade da vivência da relação sexual vai trazer por isso é que muitas vezes se diz que é o cimento do casamento, não é? Vai cimentar, vai trazer um melhor relacionamento, uhum. uma melhor intimidade, e acaba por ser uma bola crescente. Mas eu gostaria de introduzir aqui uma pergunta que provavelmente a nível dos diferentes textos que tens para hoje poderia não ser abordada, mas que é muito prática nos dias de hoje. Acho que cada vez mais a sociedade também foi aprendendo com os erros e foi percebendo que uma sexualidade errada não era benéfica nem para o homem nem para a mulher.
Uhum.
E está-se a criar agora uma nova mentalidade. É por isso que cada vez mais os jovens, muito cedo, enveredam por uma sexualidade muito precoce. Saiu a ideia tão só de que a sexualidade deve ser resultado de um verdadeiro amor. E se realmente for o pico, não é? O apogeu de uma relação amorosa. O problema é que depois temos muitos jovens que namoram, que vivem apaixonados, aquelas paixões uhum. que todos nós vivemos uhum. nas nossas infâncias, e olham para isso e dizem, não, mas a minha sexualidade é vivida fruto desse amor. Portanto, eu não estou a ferir regra nenhuma. Mas a verdade é que não continua a não estar debaixo da almofada da segurança de um casamento.
Uhum.
Continua a haver diferenças entre uma coisa e outra.
Uhum. Sem dúvida.
E a sociedade hoje não olha para o casamento como sendo a base sólida, que deveria ser a base sólida para uma sexualidade. Faz exatamente o contrário. Ou seja, então, mas como é que eu sei se quero casar com aquela pessoa, se não sei se encaixo?
Uhum, uhum, uhum.
Como é que nós hoje respondemos aos nossos jovens? Porque esta é a realidade deles hoje.
Sim, sim, sim. Repara, Daniela, há um versículo num salmo que o Senhor diz como é que o jovem poderá manter o seu caminho puro, e depois a resposta é guardando os mandamentos e as orientações de Deus. É verdade que num momento da nossa vida, e todos nós já por lá passamos, assim como a palavra do pai e da mãe nos parece assim um bocado estranha, nós dizemos, tu agora não percebes nada disto. Facilmente nós poderemos dizer isso em relação à palavra de Deus, não é? Que parece que
isso era antigamente, agora já não é
isto
assim.
Agora as coisas são diferentes. Realmente as coisas estão diferentes, mas infelizmente não estão diferentes para melhor, estão diferentes para pior. E repara que ou nós temos esta coragem, mesmo como pais, educadores, de dar a genuína e a verdadeira informação e formação, estou a falar em informação e formação, e os nossos filhos, com certeza, lhes será dada sempre a oportunidade, eu sempre digo isto aos jovens, e portanto, que é, por mais que nós os amemos, por mais que os pais amem os seus filhos, os pastores orientem os seus filhos, os seus padres orientem, portanto, os filhos das suas igrejas, no verdadeiro conhecimento da palavra, e desejamos nós que assim seja, vai haver sempre um momento na nossa vida que nós temos a liberdade de escolha, não é? E portanto, este poder...
Mal seria, não é?
Ora bem, este poder de decisão e de escolha, daí ser importante que até lá, o mais prematuramente possível, nós possamos ir cedendo e dando aos nossos filhos a informação da palavra de Deus.
Para que eles possam estar na posse de toda a informação.
Exatamente.
Para tomar as decisões corretas,
exatamente,
não é?
Exatamente. E quando têm este conhecimento da palavra de Deus, conhecimento este que, repara, a nível da sexualidade também não está omitido, e portanto está aqui dada muita informação sobre esta questão da sexualidade, do tempo e do momento certo. Mas como eu digo, o programa de hoje não é tanto para a questão jovem, mas é para o relacionamento matrimonial. Mas querendo nós e desejando nós, com certeza nós encontraremos a informação divina, que porque foi Deus que nos criou, e eu volto a referir, porque Ele sabe como todas as coisas funcionam. Muitas vezes eu digo aos nossos filhos e aos jovens, Deus, se vós estáis interessados na vossa felicidade numa escala de 1 a 100 a 100%, Deus rebenta a escala. Deus interessa-se pela vossa felicidade acima dessa escala, 500.000%. E portanto, quando nós temos confiança e temos fé que realmente o Senhor está zelando, está orientando...
Sabe verdadeiramente o que é melhor para nós.
Sabe o que é melhor para nós, com certeza que só fazemos bem e só receberemos bênçãos inúmeras se seguirmos essa
uma
palavra.
Coisa é certa, as inúmeras bênçãos e todas as referências à sexualidade na Bíblia têm sempre uma ligação com o casamento.
Exato.
E o texto que nós vamos ler, uhum. que vamos ver já a seguir, fala de uma forma muito incisiva.
Exato.
Naquilo que é o marido para a mulher e vice-versa.
Exatamente. Repara, 1 Coríntios 7:3, quando diz o marido paga à mulher a devida benevolência, eu gosto até de outra tradução que diz o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Sabes que eu acho aqui interessante como é que o apóstolo começa por dizer que deva ser o marido que deva dar à esposa aquilo que lhe é devido.
Sobretudo no contexto da sua atualidade.
Ora bem, repara, porque nós diríamos, se parece que alguém anda a fugir, hipoteticamente, normalmente parece ser a mulher, porque ele está sempre interessado. Ela às vezes é que evita, não é? Isto num grosso modo e numa visão geral.
Sim,
mas para que o senhor está aqui a dizer que este dever, repare, é um dever, o dom da sexualidade, e mais para a frente vamos ler um versículo que ainda é mais claro, que no casamento, no seio do casamento, a sexualidade deve ser vivida como um dom, mas como um dever e um direito que de parte a parte cada um dos cônjuges tem. E sabes que é muito triste. E com certeza muitas senhoras neste momento se vão rever nesta expressão que eu vou ter, e também muitos homens pela sua própria história, muitos maridos, quando é usada a sexualidade, ou seja, quando a mulher usa a sexualidade para punir o marido, ou para repreender o marido. Ou vice-versa, que pode acontecer, porque o versículo está a dizer...
Não usa.
Ou não, é isso que eu estou a dizer, que usa a sexualidade no sentido de se omitir a um direito, a um dever, a um privilégio, a uma honra que é devida por direito e por privilégio e por honra e por alegria no seio do
casamento. Mas eu queria só chamar a atenção ainda para esse versículo, para já referenciar que estamos a ler um versículo isolado, é verdade, mas que ele está no contexto,
contexto
da sexualidade.
Sem dúvida,
está
sem
bem?
Dúvida.
Porque o marido paga à mulher a devida benevolência, podia ser encontrado
noutros
assuntos
quaisquer.
Exato,
mas já vamos ver os outros logo após.
Mas porque é que, sim, mas só porque eu queria chamar aqui, porque é verdade que quando aparece também na minha versão, a versão benevolência,
exato,
significa que, e chamando a atenção ao homem primeiro, o homem,
exato,
paga a mulher com benevolência, significa que mesmo a sexualidade não deve ser algo para servir os interesses,
exato,
do homem. O homem, apesar de socialmente nós entendermos que tem uma apetência diferente do que tem a mulher, que olha para a sexualidade como um fator de necessidade diferente da mulher, ele não deve usar a sexualidade, nem deve usar a mulher, ou seja, deve fazê-lo para agradar a mulher,
exato,
com benevolência,
exato,
para servir a mulher.
Exato.
E depois também diz, igualmente,
ora,
a mulher
bem,
deve fazer pelo homem. É verdade que nós já falámos este assunto sobre outras áreas,
exato,
da família, mas aqui estamos a sexualidade também, neste mesmo versículo, o homem ir ao encontro,
isso,
da mulher,
isso,
e vice-versa. Não se agradar a si mesmo,
exato,
mas servir o outro, não é?
Repara, Daniel, tocas o aspecto fundamental da felicidade na família, e ele vem no espírito de serviço. E quando...
De entrega.
De entrega. Quando o marido está interessado na felicidade da sua esposa, e quando a esposa está interessada na felicidade do seu marido, ele não vai buscar o seu próprio interesse, portanto, daí a atenção que o marido deva ter em relação à forma, inclusive física, como uma mulher reage para a preparação da relação sexual,
a
que
a
é completamente diferente.
Como é que cada um vive,
ora bem,
como é que cada um sente a sexualidade,
exatamente,
vai ajudar ambos a ir ao encontro das necessidades,
exatamente,
dos outros.
Exato. E repara, e é imprescindível neste aspecto também, e temos falado disto para outros aspectos de importantes na família, mas neste aspecto também da sexualidade é imprescindível o diálogo. Ou seja, se realmente há alguma coisa e se houver abertura para que de parte a parte possam dialogar, possam falar sobre o assunto, possam exprimir as suas vontades, os seus desejos no sentido daquilo que realmente traz verdadeira felicidade, que pode nem ser tanto aquilo que traz a felicidade no outro, mas compreenderem-se de parte a parte, o diálogo é imprescindível. E reparem, quando nós, e já agora é bom fazer esta ressalva, quando fala aqui que o marido deva ser benevolente ou conceder à esposa o que lhe é devido e vice-versa, nós estamos a falar com certeza num relacionamento equilibrado,
claro,
de amor, de,
claro,
dedicação, de entrega e, acima de tudo, permitam-me dizer, de temor a Deus. Portanto, não estamos aqui a falar de submissões completamente opostas àquelas que nós vimos no programa de semana passada, portanto, no sentido de que a mulher deva ser usada ou o marido deva ser usado, portanto, como uma coisa, portanto...
Eu pensei que tu ias dar essas explicações depois do versículo a seguir.
Não, pois, mas eu já estou a entrar porque lembrei-me agora que é importante referir este aspecto.
Claro.
Porque quando nós estamos a falar sempre, em todos os aspectos da família, não é? É importante dizer-se que estamos a falar naqueles que minimamente creem em Deus e que realmente buscam o Senhor.
Se,
não é?
se eu olho para esse momento como algo em que eu vou dar alguma coisa,
exato,
à minha esposa,
exato,
eu não vou torná-lo algo... que não seja aquilo que ela quer quando ela quer e vice-versa. Se ela é feito dentro deste espírito, então ele não há desmedida, porque é feito em função da vontade do outro, em função das necessidades.
Ou ao encontro do outro, sem
sendo
dúvida.
Que, efetivamente, há algo que, nem que fosse a parte espiritual, mesmo que nós quiséssemos tirar a parte espiritual deste momento, que não devemos tirar, por isso não era vivido de uma forma completa, mas até mesmo uma parte racional, todos os homens e as mulheres vão compreender aquilo que eu vou dizer e que nós estamos a dizer. Se nós fôssemos falando um com o outro, aprendendo, por isso é que é a maravilha de quando se guarda para o casamento, porque vão crescendo, a sexualidade vão crescendo os dois juntos. Imaginem isto, apenas num plano meramente teórico. Não haveria nenhuma mulher que pudesse dar mais satisfação ao homem e vice-versa, que não aquela que aprendeu tudo sobre ele.
Exato.
Nem que fosse só do mero. Como é que se diz? De um plano meramente
humano. Sem a vertente.
Se nós lhe juntarmos a vertente espiritual,
da presença,
a vertente
de Deus,
da experiência, do conhecimento, da intimidade que viveram juntos, então é quase incompreensível como é que se pode procurar fora alguma coisa que não se pode ter fora. Porque ninguém pode ter, num terceiro elemento, aquilo que só a vida, a vivência, a aprendizagem em conjunto pode dar. Eu quase que me arrisco a dizer, e ajuda-me se estiver a ser muito mau, que muitas vezes isso só pode acontecer se um casal não aprender dentro do como casal a viver verdadeiramente a verdadeira, passando a redundância, sexualidade. Ou seja, na minha compreensão, e pode ser limitada, eu acho que só é possível alguém ir buscar fora se não vive uma verdadeira experiência. Ou seja, já tem que haver muitos erros, se calhar acumulados ao longo de uma vida ou numa determinada situação, porque aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é esse momento, fica difícil nós percebermos existir esse momento com alguém que nós não conhecemos, claro, assim fora, não é? É um bocado estranho, eu pelo menos sinto assim.
Claro, mas para Daniel, nós o estarmos aqui e termos necessidade de fazer estes programas é porque em algum momento alguma coisa ou alguém trouxe uma nota de dissonante a esta orquestra,
devia
de sair muito,
claro,
harmoniosa, não é? E portanto nós temos sempre algo ou alguma coisa que intervém no sentido de trazer a destruição e a divisão à família, e por isso é que nós dizemos sempre que famílias felizes, casais felizes, só por intervenção de um terceiro elemento, e brincamos ao dizer que não é a sogra, que é sempre a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus fará, neste mesmo aspecto, inclusive, que nós estamos a tratar esta tarde, da compreensão, do conhecerem-se, do irem ao encontro um do outro na questão da sexualidade, só com a ajuda de Deus e só com a presença de Deus no seio do casamento e do casal. Por exemplo, quando nós vamos a 1 Coríntios, no capítulo 7, portanto, a consequência do anterior,
o 4 e
diz
5.
Assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Agora, repara, se terminássemos o versículo aqui, dizíamos assim, então, mas ainda semana passada andamos aqui a falar sobre o que é submissão, o que não é submissão, então está aqui a dizer que a mulher não tem poder sobre o corpo. Mas depois continua assim, tem no marido, portanto não é a mulher que tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E depois
mas
diz,
tem no o marido. O marido é que tem o poder sobre o corpo da mulher.
E depois o apóstolo continua dizendo, também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. E se isolássemos, estávamos aqui a falar, se calhar, em alguns aspectos de violência da mulher em relação aos maridos. Mas para quando nós vamos a Efésios, no capítulo 5, no versículo 28, apenas para aprendermos, para compreendermos melhor este versículo, quando o Senhor diz assim, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos, porque quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Agora repara, Daniel, desde quando será um perigo esta submissão de uma mulher que esteja ali para amar o seu esposo, que acima de tudo a ama tanto ou mais que ama o seu próprio corpo.
Com
portanto, que tem amor por ela, que tem respeito por ela, que realmente há esse cuidado, essa sensibilidade nele de ir ao encontro da necessidade dela. E por isso é que dizíamos semana passada, se houver um marido assim, que esteja atento, que realmente respeite, que esteja ali presente nas necessidades, qual é a esposa que não se vai submeter a um marido dócil e realmente que esteja presente para atender às necessidades, para ser exatamente o complemento que Deus quis que ele fosse, portanto, na vida da sua esposa, não é?
Se calhar eu queria ser, eu corro sempre o risco de ser um pouco mais injusto, mas ainda bem que sou eu e não és tu que estás aqui à frente, e portanto eu vou-me sentindo livre apenas como interlocutor de poder correr o risco de ser injusto. Mas muitas vezes é o homem que tem menos esta preocupação para com a mulher. Ou pelo menos parece-me que socialmente é a esmagadora maioria assim acontece. Ou seja, o homem tende a ter menos preocupação com essa parte da mulher, com essa sensibilidade da mulher. Ou seja, quase que exige da mulher uma prontidão, porque olha para ela que, como tendo as mesmas necessidades que ele tem, quando não é isso que acontece, mas por outro lado, não tendo essa sensibilidade de estar, do acarinhar, do acompanhar, do não sei se nós já dissemos aqui uma vez, mas tenho a sensação que já falámos uma vez sobre este assunto, que é o ir aquecendo o forno.
Exato.
Ir preparando o ambiente para que a mulher possa ter essa vontade, possa chegar ao mesmo nível de vontade e de desejo no relacionamento sexual. O homem muitas vezes está distraído para isso, não é? Porque a mulher, com tantos afazeres, com tantas preocupações, com tantas dificuldades, como é que ela depois está disponível, a parte espiritual, a parte mental, está disponível para o envolvimento? E muitas vezes os homens são os homens que vão, infelizmente, descurando um pouquinho isto, porque vivem eles também a sexualidade de uma forma
Exatamente.
Diferente.
E agora repara, o restante do versículo ao dizer...
Desculpa interromper, este restante deste versículo é muito complicado para aqueles que olham para o relacionamento sexual só como procriação, não é?
É verdade, mas repara como diz o apóstolo: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, e agora repara, diz, e por algum tempo, para quê? Para vos aplicardes ao jejum, à oração, mas depois juntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Repara que o Senhor está aqui a referir que a sexualidade foi criada também nos planos divinos e por orientação de Deus para ser um prazer, uma alegria ao casal, não só no sentido da procriação. E quando o apóstolo Paulo está aqui a dizer, olha, que vocês não se privem um ao outro, estamos a falar com certeza no contexto sexual, portanto, não se privem um ao outro, senão, repara, por consentimento mútuo. E ainda há pouco, quando nós dizíamos que às vezes elas ou eles podem usar esta ferramenta, entre aspas, para punir o outro disto ou daquilo. O Senhor está a dizer, se houver um momento em que realmente vos devais abstinhar, seja por consentimento mútuo, e qual era o objetivo desta abstenção? Possa ser para a dedicação, para a oração, para o jejum, repara, para vos relacionares ainda mais com Deus, para teres um momento especial ainda mais com o Senhor, que com certeza depois vos vai abençoar ainda mais no vosso relacionamento e, portanto, na vossa relação entre marido e esposa. E depois ele diz, mas depois juntai-vos novamente. E agora repara, Daniel, quando o Senhor diz aqui para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, no fundo o Senhor está a dizer que isto é uma área em que o inimigo, em que Satanás pode tentar muitos casais, em que é uma das áreas de tentação no casamento, que é a questão da sexualidade. E repara, é verdade que um terceiro relacionamento fora do casamento pode surgir por diversos aspectos, por diversas disfunções, por diversos problemas, com certeza. Mas
é
este
por isso
também,
é que eles vão acontecendo
ora
tanto,
bem,
não é? Porque
mas este efetivamente também pode ser um dos problemas do porquê de, por vezes, até os relacionamentos irem se encontrar, maridos e esposas, que têm outros relacionamentos fora do casamento, não é?
Certamente nós não vamos ter este. Realmente é um assunto demasiado complexo e longo, talvez com muitas novidades para quem, infelizmente, no meio cristão tem vivido estes assuntos ao longo de muitos anos com tabus, mas os ensinamentos e a compreensão da sexualidade entre o homem e a mulher traziam, eu diria, uma bênção muito grande a todos os casamentos. Nós não vamos abordar esses assuntos agora, mas há aqui alguma coisa que me deixa, pelo menos, de pé atrás. Diz que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É verdade que tu trazes aqui a vertente de que, por não haver um relacionamento sexual entre o marido e a mulher, o homem e a esposa podem ter tentação de procurar esse relacionamento exterior. Portanto, esse pode ser um tipo de tentação. Mas eu também leio que, de alguma forma, a ausência desse relacionamento apoteótico de amor entre o homem e a mulher é fruto de tentação de Satanás para a própria família. Pode até não chegar a algum deles procurar alguma coisa fora, mas dá a sensação, pelo inverso, não é? Que, de alguma forma, Deus criou esse relacionamento íntimo entre o homem e a mulher para solidificar o relacionamento entre eles.
Exatamente.
Porque se isso não é feito, de alguma forma, o relacionamento entre eles, ou seja, Satanás vai minando o próprio conceito de família, mesmo que que entre ambos possa não acontecer nada com a terceira pessoa.
Estou-me a recordar, quando estás a comentar isso, de uma expressão que uma senhora, em determinada altura de uma das formações sobre sexualidade no casal, uma senhora cristã, portanto temente ao Senhor, e a expressão dela foi uma como esta: eu dou graças a Deus, dizia esta senhora, dou graças a Deus porque o meu marido não me procura há muitos meses. E quando nós ouvimos esta expressão, a senhora estava convicta que realmente estar isenta de um relacionamento sexual no seu casamento era o ideal.
Era uma bênção.
Que era uma bênção. Quando
não,
o senhor,
não estava a pecar.
Que não estava de todo, que até estava quase no ideal. Quando o senhor nos dá aqui a entender que estar-se num relacionamento matrimonial em que a incontinência perdure, ou durante longos tempos, ou indefinidamente, ou porque por um ou outro motivo, o senhor está a dizer alguma coisa não está bem, como tu disseste. Ou seja, ter um relacionamento matrimonial, entre outras bênçãos e outras responsabilidades e deveres que cobre essa mesma família ou esse casamento, a questão sexual também é uma das responsabilidades, dos deveres, dos privilégios, das alegrias, permite-me dizer assim, das bênçãos, um dom precioso que o Senhor concedeu ao casal. E por isso é que, repara, em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, o Senhor diz assim: digno de honra ou venerado seja entre todos o matrimónio, o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição, ou seja, outras traduções dizem os impuros, e os adúlteros Deus os julgará. E agora repara, Daniel, de forma muito rápida, mas eu não queria deixar de falar sobre isto também, que é muito importante. Pode haver muitos maridos e esposas que realmente não tiveram um encontro físico com mais ninguém, a não ser com o seu cônjuge, mas que seguramente em algum momento já adulteraram virtualmente. E quando eu falo no adultério virtual, de encontros, de pornografias, de redes sociais, que realmente cada vez mais hoje nós estamos à mercê destas capacidades informáticas, de estarmos até, quem sabe, deitados ao lado do nosso cônjuge, se calhar no mesmo sofá que o nosso cônjuge está, mas nós estamos a ver programas ou estarmos a ter conversas com pessoas que não é o nosso cônjuge e com terceiros, com uma intimidade sexual que só falta mesmo a questão física. Portanto, quando o Senhor nos fala cuidado sobre a questão da prostituição, do adultério, aliás, mesmo o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus dizia: ouviste o que foi dito, não adulterarás, e o Senhor Jesus depois,
ainda vou mais longe.
Ele dizia, mas eu vou mais longe, quem olhar para uma mulher ou quem olhar para um homem com uma intenção errada, reparem que o Senhor Jesus está a dizer, já adulterou. Portanto, quando o Senhor nos chama a esta honra, que deva ser o digno de honra, o matrimónio, o leito sem mácula, não é só a questão de nos encontrarmos fisicamente com alguém, mas é também o tempo que nós passamos possivelmente em frente a computadores, portanto a assistir a filmes, quem sabe, que realmente não tendem de forma alguma a manter a harmonia, a pureza do relacionamento entre marido e esposa, entre homem e mulher, no seu seio, no seio do matrimónio. Agora, quase terminando, e porque o tempo vai passando, eu acho muito interessante, e nós sabemos isto pela história, que o livro Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como preferirem chamar, esteve em causa o ele ser incluído ou não no cânon bíblico, porque era demasiado sensual. E quando tu falavas no início do programa que nós não iríamos ter um programa que, se fosse necessária, a bolinha vermelha, mas quando nós lemos o livro Cantares de Salomão na Sagrada Escritura como um livro fazendo parte do cânon sagrado, que Deus permitiu que viesse até nós como uma orientação da parte de Deus, como informações e admoestações, nós realmente até coramos em alguns momentos, porque para já é um livro muito poético, de alguém que estava profundamente enamorado, com certeza,
apaixonado
redondamente, e toda a questão física sobressai deste chamado o amor eros, portanto, o
também
amor
se percebe
erótico.
Claramente que foi escrito por um homem, não é?
Isso,
também
isso,
se nota
isso.
Mas curiosamente, o que eu acho engraçado é que tu acabas por terminar com o texto de Cantares de Salomão, quando acaba por ser o livro de excelência para falar sobre estes assuntos da sexualidade. Também é verdade que tu já nos habituaste a trazer todos estes assuntos, a começar sempre no mesmo livro, que é o livro de Génesis. Sim. É a partida para todos estes Isso. assuntos. Ou seja, a Bíblia começa trazendo-nos indicações para todas as Exatamente. Áreas da nossa vida. É fantástico. Então terminas com o livro dos livros sobre este assunto.
É verdade. Né? Sabes que já foi há algum tempo. Eu vinha numa viagem em Porto Lisboa, no comboio, e eu tinha orado a Deus que se houvesse alguém que eu pudesse partilhar a mensagem de Deus, que se sentasse do meu lado. E é verdade, quando aquele jovem se senta do meu lado, um jovem assim com um aspecto muito jovem, portanto assim, para a frentex, como se costuma dizer, e eu olhei para aquele jovem e nos meus pensamentos eu disse: ó Senhor, mas tu achas que este jovem alguma vez vai querer ouvir falar de Jesus, da Bíblia, da tua palavra? E é interessante que Deus depois orientou a nossa conversa de uma forma que ele acabou por falar que tinha uma namorada, e eu disse: sabes que a Bíblia tem um livro que tu podes tirar de lá frases tão enamoradas e tão apaixonadas que seguramente vão deixar a tua namorada ainda mais enamorada por ti.
Essa é a melhor das dicas que tu podes dar a alguém.
Sem dúvida. E quando eu lhe mostrei, e mostrei-lhe pela Bíblia, este livro, Cantares de Salomão, e lhe dei apenas a ler, e vou ler agora apenas alguns versículos. Do capítulo 1, diz assim o versículo 2: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado. Esse é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Repara, Daniel, não sei se percebestes esta mais-valia que traz este primeiro versículo, quando diz assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Repara, quando nós estamos a tomar algum sumo ou alguma bebida, normalmente, para sentirmos o sabor da mesma, ela tem que ser degustada.
Com certeza.
Não é? Portanto, inclusive a própria água, quando nós estamos a engolir, a partir de determinado momento nós começamos a sentir o sabor, se tem mais minerais, menos minerais. Repara, quando o Senhor está a falar deste beijo, e portanto este cântico de Salomão, ao falar de um beijo com a sua amada, não é um beijo bom dia, boa tarde. Quando ele diz beijo.
É a primeira vez na vida que eu ouço a expressão um beijo, bom dia, boa tarde.
Bom dia, boa tarde. Ou seja, aquele que tu saúdas, que dás um beijinho, portanto, pode ser até um amigo ou uma amiga, não é? Portanto, nós nos cumprimentamos com beijinhos, ou mesmo ao marido, à esposa. Não é um beijo,
muito
bom dia,
bom,
boa tarde. É um
bom
beijo que, como o vinho, tu tens para saber, para saborear, que tomas tempo, que realmente estás ali com o teu cônjuge, com o teu amado, com a tua amada, e tomas tempo para o sentir, para a sentir neste amor e nesta dedicação física. E agora repara, com certeza que todo este livro tem sempre como és formosa, amado meu, como és formosa, amada minha, e realmente há comparações extraordinárias e muito bonitas, muito sensuais e eróticas, portanto, neste mesmo livro. Mas aqui no capítulo 7, a partir do versículo 10, aqui é a esposa que fala, ela diz assim: eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim, vem ao meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, eu dar-te-ei ali o meu amor. Nós parece que estamos naqueles filmes do século vintage, não é? Portanto, ali, portanto, muito púdico, assim, muito, muito amoroso, assim, muito extraordinário, assim, muito idílico, não é? Mas repara que o Senhor almeja que nós tenhamos estes encontros idílicos entre marido e esposa. Deus almeja. E é pena e é triste e é de uma infelicidade tão grande quando alguns dos problemas que existam a nível conjugal entre marido e esposa possam passar também por esta vertente da sexualidade. E repara, Daniel, nós voltamos a referir, quando verdadeiramente Jesus habita na família, quando verdadeiramente um homem, uma mulher, um marido, uma esposa oram a Deus para que as suas vidas sejam uma bênção àquela, àquela com quem têm convivido ao longo dos anos, sem dúvida que este dom maravilhoso que é a sexualidade que Deus deu vai ser vivido de uma forma tão extraordinária, de uma forma de tão grande bênção, que sem dúvida vão compreender que isto só poderia ter sido criado por Deus.
Claro.
Não é de todo aquela sexualidade que traz tristeza, que traz realmente vazio, que traz angústia, que traz sentimento de culpa, e tudo isto acontece quando nós estamos ou fora do casamento ou em situações que realmente não são as devidas para as quais Deus preparou a sexualidade, mas pelo contrário, ser esta bênção, este dom que Deus concedeu a todo marido, a toda a esposa, de se respeitarem, de se encontrarem, de se conhecerem, de terem gozo, alegria e prazer no momento em que com certeza poderão pedir a bênção de Deus. Porque Deus criou, Deus pode estar presente e acima de tudo Deus pode abençoar.
Amém! O que eu ia dizer é que no próximo programa vamos falar de dificuldades.
Isso.
E provavelmente esta área, como clímax de um relacionamento, acaba por sofrer sempre as consequências de outros problemas que possam surgir. Porque qualquer problema acabará por afetar o casal e afetará estes momentos, sem dúvida nenhuma. E por isso é que é uma área tão complexa e tão difícil, porque para ser vivida completamente tem que haver essa harmonia, tem
sem
que
dúvida,
tudo correr bem.
Eu
até diria, mais uma vez, sobretudo para as senhoras, que para elas este momento é muito mais espiritual, muito mais mental do
e
que
emocional.
Do que físico.
Sem dúvida.
Também o é, certamente,
sem
mas mais do que isso. Olha, muito obrigado. Para a semana vais-nos trazer um grande problema.
Para a semana, como dissemos, nós vamos trazer as palavras amargas, ou seja, vamos ver que também na criação, ou seja, depois da criação, no início poderemos nós dizer do pecado, porque é que ele surgiu, porque é que hoje nós estamos realmente com muitas dificuldades a nível familiar. Vamos tentar encontrar não só as respostas do porquê, mas também as soluções para esses porquês, porque é isso que nós pretendemos, ser uma mais-valia, uma ajuda, uma graça e coragem para todas as famílias que nos estão a ouvir. Então até para a semana.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.